14. Disso, vocês já estão com a Bíblia aberta, Êxodo 14. Quem também está aqui, olha só, Ana, quem está aqui é Gilson de Medeiros Lima. Gilson, amigo meu lá de Ipueira, foi aluno de Ana. Um grande abraço, Gilson, para você. Coisa boa, rapaz, você aqui. Então, Gilson está aqui nessa noite também. E é isso. Êxodo 14. Eu vou ler dois versículos. Nós vamos trabalhar a ênfase nossa em dois versículos, no 13 e no 14. Muito embora eu vou contextualizar nessa perícope, enfim, nesse capítulo. Vamos lá. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, acalmai-vos e vede o livramento que o Senhor vos trará hoje, porque nunca mais vereis os egípcios que hoje vedes. O Senhor guerreará por vós, por isso acalmai-vos. Deus, obrigado por esta palavra. Essa é uma palavra que mostra o poder de Deus, conforme nós já dissemos antes. O poder de Deus está muito claro aqui. Mais do que isso, o Senhor nos manda avançar diante das grandes dificuldades da vida e não ficar parados, mergulhados na dificuldade. Não, o Senhor nos incita a lutar, o Senhor nos incita a seguir em frente, a marchar. Nós somos um povo em marcha. Talvez essa seja a melhor definição para o povo cristão, que, aliás, era conhecido na igreja primitiva como os do caminho. Os do caminho porque caminhavam e seguiam Jesus, que é o único caminho. Que esse texto anime o nosso sofrimento, que esse texto anime a nossa dor e seja um conforto para as pessoas que estão passando por dificuldades em suas vidas. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Eu já tenho falado aqui em outras situações e repito que sempre que a gente vai passar por alguma mudança importante, relevante, nós temos medo. E tem hora que a gente fica, tem um ditado popular que diz assim: eu estou entre a cruz e a espada. Quando a gente está entre a cruz e a espada é porque a situação é muito difícil. Por exemplo, é quando você tem uma pessoa que está muito doente e o médico chega, ou o assistente social, quero falar com a família, e diz: olha, fulano de tal, se não fizer essa determinada cirurgia, ele vai morrer. Mas pode ser que demore uns dias. Se fizer a cirurgia, ele tem apenas 10% de chance de sobrevivência. Mas se ele sobreviver, ele vai ficar bom. Se ele resistir à cirurgia, ele vai ficar bom. O que é que eu faço? A gente está entre a cruz e a espada, está numa situação difícil. É quando você pensa na situação, por exemplo, de alguém que está precisando de um transplante. É mais ou menos assim: olha, se não, se ele ficar com esse coração, ele vai morrer. Poucos dias. Mas, se fizer um transplante, pode ser que ele rejeite. Pode ser que ele nem resista à cirurgia, porque a situação dele é difícil. E aí, o que o médico faz nessa situação? O médico entrega a decisão à família. Vocês que têm que decidir. Assina-se um documento à família, assumindo o risco. Nós passamos por situações assim na vida. Isso acontece. Mas nós vivemos isso também, às vezes, na esfera social, diante de dificuldade. Agora, ampliando esse nosso pensamento, esse nosso contexto, nós vemos que o mundo está perplexo porque o presidente dos Estados Unidos, o novo presidente, taxou o mundo inteiro. Os produtos que entravam nos Estados Unidos pagando uma taxa baixíssima, ele, sob o pretexto de defender o mercado interno, taxou os países todos, inclusive o Brasil. O Brasil em 10% foi muito pouco, mas a China foi em 104%. Por que eu estou dizendo isso? Porque o mundo está perplexo e nós não sabemos para onde o mundo vai, no contexto mais amplo da geopolítica. Ou seja, não sabemos se essas medidas trarão um bem futuro ou se essas medidas nos levarão a uma crise econômica, como aconteceu em 1929, com a queda da Bolsa de Nova York, o craque da Bolsa de Nova York. Os analistas econômicos e políticos, eles estão sem, na verdade, dando palpite aqui e ali, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe. Nós já vivemos uma situação complicada no mundo e agora não sabemos para onde o mundo vai. Tudo isso gera insegurança. Eu falei primeiro de uma insegurança pessoal, muito particular, mas para a gente ver que é uma, também acontece no âmbito de nação. Aqui é no âmbito de nação que acontece pessoalmente, porque quando o país está numa crise, nós também pessoalmente ficamos, porque aumentam os preços dos bens de consumo, dos alimentos principalmente. Nós temos aí alta em vários alimentos, todas essas altas estão dentro desse grande contexto de taxação na economia. Evidentemente, produtos eletrônicos ou de outra ordem que vêm de fora, principalmente se vêm dos Estados Unidos, sofrerão alta. E aí quem consome esses produtos vai ter que pagar mais. Afeta tudo, afeta o agronegócio, tudo que a gente pensar. Então, não existe uma decisão política, toma lá nos Estados Unidos, que não nos afete. Afete. Aqui nós estamos diante de uma situação muito complicada também. Moisés foi comissionado por Deus para tirar o povo hebreu do Egito. Tirar vocês do Egito. Deus o comissionou para tirar. Bom, eles eram escravizados, estavam há 400 anos, 430, mas estavam lá, estabelecidos, já tinham até se habituado com essa situação de escravidão, já sabiam as penas que sofreriam se não fizessem o trabalho certo, já sabiam de tudo, mas a vida estava tranquila, embora numa situação muito difícil, mas eles sabiam o que ia acontecer amanhã, depois de amanhã, daqui um mês, daqui um ano, sabia que estava estável, a vida estava estável, ruim, mas era estável. De repente chega Moisés e diz o seguinte: olha, Deus me apareceu numa sarça ardente e me chamou para tirar vocês aqui do Egito, onde vocês são escravos. Isso foi uma luta muito grande, porque muita gente não acreditou em Moisés. Foi uma negociação política que demorou muito tempo com o faraó. Em consequência disso, nós temos as 10 pragas. Aquelas pragas, na verdade, ali não era a luta de Moisés e Faraó. Na verdade, era a luta do Deus de Israel Todo-Poderoso com os ídolos egípcios. Todos aqueles acontecimentos estão ligados a entidades cultuadas pelos egípcios. E o texto é muito claro, porque o texto de Êxodo diz assim, que em algumas vezes, por exemplo, o faraó se convenceu. Tudo bem, eu deixo vocês irem. Podem ir para o deserto. Porque a conversa de Moisés precisava ir para o deserto para orar, para cultuar a Deus, oferecer holocausto. O faraó disse: vá. E aí o texto diz: de noite Deus endurecia o coração do faraó. Deus endurecia o coração do faraó, o faraó voltava atrás, começava tudo do zero. Há muita coisa nesse texto, muito não dito nesse texto, que é importante a gente entender. O povo hebreu, que vivia como escravo, que estava com a autoestima baixa, porque justamente o Deus que adorava durante 400 anos estava em silêncio, que é outra questão desse texto, é o silêncio de Deus, como é que nós passamos por dificuldades, por lutas, clamamos, rogamos, oramos e Deus continua em silêncio. Foram 400 anos de silêncio. Até que o texto diz que um dia Deus, eu me lembrei da aliança que eu fiz com Abraão e vou descer para libertar meu povo. E aí então, ele tem toda aquela negociação, por fim, temos a morte dos primogênitos, e aí o faraó pede arrego, tudo bem, pode ir embora, some daqui, vai embora com esse povo. E Moisés vai. Mas logo, e o povo empolga, eita, vamos para a liberdade, vamos para a terra da liberdade, não vamos mais ser escravos, não vamos mais ter que apanhar, ter que sofrer, etc, etc, né? Vamos viver um tempo muito bom. E aí o que acontece? Quando sai, primeiro já existia uma rota comum entre o Egito e Canaã, mas era uma rota que os próprios egípcios usavam, e essa rota era vigiada pelo exército do faraó. Então, Moisés conduz o povo por um outro caminho inicialmente, já não por aquela rota comum, certamente para evitar esse tipo de problema. Mas logo os problemas começam a acontecer, logo os problemas vão se acumulando, e enfim o povo começa a fazer pressão, e você nos tirou do Egito, foi para morrer no deserto, e era muito melhor que a gente continuasse lá, era muito melhor que a gente estivesse lá. E de repente, depois de dúvidas e tudo mais, eles se veem então numa situação muito complicada. Pelo caminho que eles foram, aqui à frente tem o Mar dos Juncos, tem o Mar Vermelho, uma ponta do Mar Vermelho está ali diante deles. Eles não têm como seguir por aquele caminho, porque tem o mar. Tem água. E os hebreus nunca tiveram uma relação muito boa com a água. Nunca foram navegadores como outros povos antigos. Eles não navegavam. Então a água para um judeu do Antigo Testamento é algo que não é bom. E aí, para piorar a situação, o que é que eles percebem? Que o exército do faraó está descendo em direção a eles. Então, por trás chega o exército do faraó, na frente tem o grande mar. E agora? Eles estão entre o fogo e a caldeirinha, entre a cruz e a espada. Se for, morre afogado. Se voltar, o exército do faraó mataria todo mundo. Se ficasse parado, idem, o exército mataria. Então eles ficam já numa situação muito complicada, porque nós temos medo quando ficamos diante de situações assim. Quando você tem que tomar uma grande decisão na sua vida. Eles tinham que tomar uma grande decisão. Ou nós voltamos e enfrentamos esse exército, um povo de escravo que não era treinado para a guerra, ou nós marchamos no meio desse mar, e salve-se quem puder. Nós temos medo do impossível. Nós temos medo das coisas difíceis. Nós temos medo daquilo que nós não conhecemos, que nós não sabemos. Então é sempre muito difícil tomar decisões na nossa vida. Imagine, a pessoa tem problemas de diabetes e um dedo, uma unha crava, tem problemas, o médico olha e diz, olha, tem que amputar, não tem jeito, mas eu posso amputar. Você olha e diz, pode amputar só o dedo? Posso, mas a chance que essa gangrena continue é enorme. Por garantia, o ideal é que eu corte sua perna na altura do joelho. Imagina, o que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Tem gente que se recusa, por exemplo, fazer o tratamento para a cura do câncer, porque não quer se submeter à quimioterapia, à radioterapia, que é um tratamento muito invasivo, muito doloroso, sofre muito. Tem gente que, com medo desse tratamento, morre com o câncer, porque o tratamento, embora não garanta 100% a cura, mas é a única possibilidade de cura é se fizer esse tratamento. Então nós temos medo diante dessas situações. E assim que estavam os judeus, com muito medo, porque eles não sabiam o que poderia acontecer com eles. Para que lado eles fossem, eles enfrentariam grande dificuldade. Mas o que é que acontece nesse caso específico é que Deus faz uma promessa, existe uma promessa de salvação, existe uma promessa de superação, digamos assim, existe uma promessa para que eles tenham forças e atravessem aquele período, aquela dificuldade que está diante de si. O versículo 13 e o 14, eu falei, é a ênfase do nosso texto. Moisés, porém, disse para o povo: não tenha medo. Vocês não precisam ter medo, não tenha medo. Anime-se, tenha coragem. Se erga, tenha força para lutar, por uma razão muito simples. Se acalmem, vejam o livramento que o Senhor trará hoje para vocês. E Moisés está falando para um povo que viu as 10 pragas no Egito, que viu tudo que Deus havia feito, todo o poder que Deus demonstrou através de Moisés no Egito, todo o poder, transformar o Nilo em sangue, matar os primogênitos, peste de insetos, tudo o que a gente lembra nesse momento. É claro que o povo, Moisés estava tentando trazer à memória deles o seguinte: espere aí, vocês esquecem o que foi que Deus fez agora há pouco no Egito, nas 10 pragas lançadas contra o Egito? O que é esse mar para nós, para o nosso Deus? O que é esse exército do faraó para nosso Deus? O nosso Deus simplesmente, a título de curriculum vita, é o Criador do Universo, o Criador da Terra. Foi Deus que criou os rios, os mares, os ventos, as montanhas, os vales, as árvores, os animais selvagens, os animais domésticos. Tudo. Ninguém tem mais poder do que Deus. Isso que Moisés está dizendo. Vocês se esqueceram disso? Então, quando nós, na verdade, ficamos muito desanimados diante de dificuldades na nossa vida, não é falta de fé. Nós continuamos crendo em Deus, mas é falta de memória. Nós nos esquecemos de tudo que Deus fez pelo povo, pela igreja, pelo antigo Israel. Nós esquecemos o sofrimento, a dor, o desespero, são tão grandes que nós nos esquecemos do poder de Deus, nós nos esquecemos que Deus nos garante a vitória, nós nos esquecemos que Ele está sempre conosco, como nós vimos domingo, naquela pregação, que eu recomendo a quem ainda não viu. Aliás, o culto de domingo no Facebook já está com mais de 1000 visualizações. Então, quem ainda não viu, eu sugiro vir aqui no Facebook para assistir a pregação de domingo. Então, é Deus que nos garante isso. E quando nós entramos em desespero, não é falta de fé. Não vamos interpretar isso como falta de fé. Seria muita crueldade de minha parte dizer que isso é falta de fé. Não é falta de fé. É falta de memória. A gente esquece. Por isso que a Bíblia é tão repetitiva. A Bíblia é muito repetitiva. Se você fosse tirar da Bíblia os textos que se repetem, a Bíblia seria reduzida a 30% daquilo que ela é. Por que é que ela é tão repetitiva? Porque nós nos esquecemos o que Deus fez na história. Nós nos esquecemos de uma questão básica. Jesus Cristo ressuscitou, venceu a morte, então nem a morte nos vence, ainda que a nossa condição seja de mortais. Mas a morte foi vencida na cruz. Então, de que nós vamos ter medo? De nada. De nada. Moisés continua. Vejam o livramento que o Senhor vai trazer a vocês. Porque nunca mais vocês vão ver os egípcios que hoje vocês estão vendo. Essa é uma profecia. Vocês não vão ver mais esses que estão vindo aí. Vocês não vão ver. Então, olhem para frente. Confiem. Lembrem-se do poder de Deus, lembrem-se da força que Ele tem. Lembra que é Ele que garante a vitória, principalmente ao fraco, principalmente àquele que não tem a quem recorrer, se não ser a Deus. E nesse momento Israel não tinha a quem recorrer, senão ao próprio Deus. Não havia outra nação que pudesse os proteger, não havia engenharia naquele tempo suficiente para fazer uma ponte provisória sobre aquele mar, como o exército brasileiro faz em situações difíceis, faz a ponte sobre rios, sobre lagos. Não tinha jeito, vocês vão ver. Aí ele diz, uma razão muito simples, o Senhor é quem vai guerrear por vocês. Então, se acalmem, fiquem calmos, não se desesperem. Porque é Deus que vai guerrear. Semana passada, nós já falamos sobre isso, né? Esse já é o terceiro culto que eu insisto nessa temática, porque eu penso que o Senhor colocou no coração esses textos justamente para animar as pessoas que nos escutam, que estão passando por dificuldade, as pessoas da igreja que estão passando por dificuldades, que não veem muito a luz no fim do túnel, como nós dizemos, e o Senhor garante isso. Então nós precisamos nos lembrar das promessas de Deus, mais do que isso, nós precisamos nos lembrar do cumprimento das promessas de Deus. Ele promete e cumpre. Então a gente passa mesmo por dificuldade, eu passo, você passa, todo mundo passa, não tem quem não passe. Mas nós precisamos ter essa confiança. Deus garante essa vitória. E no começo do culto, eu abri com o cântico de Moisés. Nós sabemos da história, mas eu já li o cântico antecipando o fim dessa história. Ou seja, o povo atravessa aquele mar a pés enxutos. E aí, o versículo 21, os versículos 21 e 22... falam para a gente, Moisés diz, tenham calma, o Senhor vai guerrear, mas marchem, andem, caminhem, não tenham medo. Moisés então estendeu a mão sobre o mar e com um forte vento do leste o Senhor fez recuar o mar toda aquela noite, tornando o mar em terra seca. As águas se dividiram e os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca e as águas ficaram como um muro à direita e à esquerda deles. Nós conhecemos essa história. Muitos de nós viu o filme de Franco Zeffirelli, Moisés, que mostra, né, que foi tão inovador aquele filme há décadas quando ele saiu. Então esse é o nosso Deus. E Moisés diz, tenham calma, mas vocês precisam marchar, andem. Então, se você está doente, procure um médico, ore a Deus para que Ele coloque na sua mão os melhores profissionais. Se você está enfrentando dificuldade de relacionamento em casa, na família, converse, se movimente. Avance, ande, entregue essa causa a Deus e haja. É preciso agir, não pode ter medo. Nós não podemos deixar de fazer um exame médico com medo do resultado, porque isso não muda nossa situação clínica. Não muda. Há muita gente que não faz, eu conheço, tenho amigos, que quando eu digo que todo ano faço esses exames preventivos, ele já olhou para mim algumas vezes, eu não mexo com isso não, vou lá ficar procurando doença. Não, eu vou para procurar doença mesmo, é isso que eu estou fazendo. Procurando alguma doença que não tem sintoma, que eu não estou sentindo, que eu não percebo, mas pode ser que um exame detecte e ainda haja tempo para que eu possa agir. Então, com medo do futuro, nós não tomamos decisões no presente, muitas vezes, e aí ficamos estagnados. Não é essa a atitude de quem crê em Deus, não é essa a atitude de quem lembra das promessas de Deus, não é essa a atitude de quem colocou em Deus a sua causa e sabe que Ele vai guerrear, vai tomar essa causa para Ele e que Ele vai nos garantir a vitória, porque é dEle que vem a vitória para a nossa vida. Então, esse texto que trata de uma situação, de um fato histórico tão antigo, há tantos milhares de anos, nós precisamos aplicar à nossa vida, nos lembrar, mesmo na noite, como diz João da Cruz, na noite escura da alma, do espírito, quando nós estamos enfrentando grandes dificuldades, nós precisamos entender, não, o Senhor tem grandes coisas para mim, o Senhor fez uma promessa, o Senhor está comigo, eu não estou sozinho, eu estou diante de uma situação difícil, mas o Senhor vai me mostrar o caminho certo a seguir. Se for voltar e enfrentar o exército do faraó, eu vou voltar e vou enfrentar o exército do faraó, mas se for para seguir em frente nesse grande mar, eu vou seguir, atravessar esse grande mar, porque o Senhor é comigo. Ele fez uma promessa de salvação, e Ele cumpre as promessas. É isso que Moisés diz. E para que a gente tenha calma nesses momentos, para que a gente tenha tranquilidade nesses momentos, para que a gente confie em Deus nesses momentos. E aqui, apenas para relembrar, o Êxodo, o povo vai andando no mar, é uma faixa de terra bem extensa, e é muita gente, cerca de 2 milhões de pessoas, é muita gente, porque são 600 homens, sem contar mulheres e crianças. Quando nós juntamos, então, sempre tem mais mulher do que criança, do que homem, e muita criança, eram sempre famílias muito numerosas naquela época, então nós calculamos uns 2 milhões de pessoas, era gente demais para passar. E aí, o mar está aberto, o mar está aberto. E o que o exército do faraó faz? Vai correndo atrás dos judeus. Quando o último judeu entra naquela vala como corredor dessa igreja aqui, né, aberto, de um lado tem banco, outros bancos aqui, no meio tem essa rampa, o povo vai, e aí o exército vai correndo, quando o último israelita termina de atravessar o mar e põe os pés na praia, o mar se fecha. E aí, todo o exército, Moisés fala isso no canto dele. E há outro texto muito bonito também, outro salmo, muito, que isso é um salmo, né? Outro salmo muito bonito, que vai agradecendo, louvando a Deus por ele ter destruído o faraó e seu exército. Esse é nosso Deus, ele vai à nossa frente. Nós somos o povo dele, com todos os problemas que nós temos, como o povo de Deus sempre teve durante a história. Sempre tem. Nós somos fracos, temos memória fraca, não nos lembramos, reclamamos, nos desesperamos, mas a palavra de Deus é clara, Ele nos garante a vitória, Ele faz promessas, cumpre essas promessas e tem um poder enorme. Um poder enorme. Esse Deus que criou terra e mares, os céus e tudo que nele existe, tem poder e Ele age na nossa vida. Ele age na nossa vida. E nós precisamos confiar nele e entregar a Ele a nossa causa sempre, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Eu quero cumprimentar Lucinha Nóbrega. Boa noite, Lucinha. Pierre Klimt também, José Carlos de Oliveira, que estão assistindo aqui, tem mais pessoas, eu não consegui ver lá no Instagram, mas enfim, e todas as pessoas que participam deste culto, que o Senhor as abençoe. Vamos orar. Deus bendito, obrigado, Pai Santo, por este momento de culto e de adoração. Obrigado porque o Senhor é grande, é poderoso. É o Senhor que assume a nossa causa, é o Senhor quem guerreia por nós, é o Senhor quem peleja por nós. Por isso que nós entregamos mais uma vez as orações que foram mencionadas no início desse culto, as pessoas que foram mencionadas, pensadas, imaginadas no início desse culto. Quero entregar mais uma vez nas mãos de Deus toda a nossa igreja, por quem eu tenho orado todos os dias. Que o Senhor tome cada irmão, cada irmã em suas mãos. Que o Senhor desperte o coração daqueles que estão em suas casas e não estão vindo para esse momento de culto e de adoração. Que eles sejam reanimados, que o teu Espírito sopre para que eles retomem e venham aqui para adorar. Tudo isso eu oro em nome do seu Filho amado Jesus, o nosso intercessor. Amém. Uma boa noite. Sim. Tá, eu oro. Tá bom. Uhum. Tá. Amanhã cedo eu coloco ele nas minhas orações também, viu, Dona Maria? E hoje à noite eu oro por ele também, tá bom? Tá, Dona Maria, Deus abençoe. Meus irmãos, domingo nós temos escola dominical, nós vamos fazer como domingo passado, vai ser escola dominical de oração, nós vamos orar domingo, começa a Semana Santa, vamos orar. E domingo à noite é domingo de Ramos, tem culto aqui na nossa igreja. Boa noite.